Não posso deixar de manifestar uma admiração pelo ato de verdade, pela atitude de arrojo, de coragem do Papa Francisco. E faço esta observação, não só como Bispo da Igreja, mas também como um cidadão do mundo. E verifico que a Igreja está a dar um contributo à humanidade, à sociedade, para erradicar esta problemática que surge muitas vezes de um modo críptico, escondido e, digamos, camuflado no interior das famílias, no interior das instituições, em toda a sociedade. Este problema não se confina à Igreja. E é essa perplexidade que eu, de facto, observo, é como se foca a Igreja, e é um trabalho, como o Papa já referiu, de mérito dos jornalistas, trazer a verdade ao de cima, a que nós agradecemos, porque nos ajuda a purificar a Igreja, e aquilo que nós desejamos é a coerência e a transparência. Como, de facto, há uma atenção a esta instituição de grande pormenor, de observação, de análise microscópica, e a Igreja está a responder com todos os meios possíveis para limpar, para purificar a instituição, as suas realidades, desta terrível mancha de morte, esta mancha de indignidade, esta mancha que nos envergonha a todos. Porém, eu gostaria que este sinal de coragem fosse acolhido e fosse assumido por toda a sociedade. Porque nós estamos perante uma luta contra os abusos, e todos os abusos, e onde acontecem são de facto condenáveis. E não verifico um acompanhamento de todas as instituições e entidades nesta preocupação. Por isso eu felicito a Igreja e espero que este gesto de verdade e ao mesmo tempo de humildade, de reconhecimento, tenha um impacto pedagógico e didático na sociedade. Eu tenho um respeito muito grande pela verdade e penso que a Igreja está a procurar, de facto, pôr-se nessa verdade e congratulo-me, uno-me. Estou unido em intenção e em comunhão de renovação com o Papa Francisco e estamos todos para dar as mãos e abrir tudo ao sol, à luz, à verdade, para que não haja, de facto, bolor em nenhuma das prateleiras do armário da Igreja, como agora foi tão referenciado. E faço, de facto, um apelo a que tenhamos um critério de escuta e que saibamos refletir naquilo que ouvimos.
Como é que vê esta questão em Portugal? Temos notícia de alguns casos que a nossa Conferência Episcopal tem devidamente encaminhados, quer a nível dos tribunais eclesiásticos, quer a outros níveis. Como é que vê o problema em Portugal?
A situação portuguesa está clarificada. A Conferência Episcopal, com quem eu comungo em absoluto e sigo a todas as diretrizes que me chegam como Arcebispo de Évora e ao mesmo tempo em união incondicional com a Santa Sé, portanto, está colocada perante a opinião pública. Penso que devemos ter uma atenção muito grande todos os dias, que não é um dado adquirido, que não somos uma igreja sem pecado original, e por isso os pastores têm que ter uma atenção, um acompanhamento muito atento e prestar uma ajuda sempre que necessário aos seus sacerdotes, aos seus diáconos, aos seus religiosos e religiosas, aos catequistas, a todos os que estão no terreno, aos formadores, aos chefes de escutismo, à dimensão das nossas instituições sociocaritativas, aos centros sociais paroquiais. Nós temos que fornecer apoio sempre que nos é requisitado e pedido na formação, no acompanhamento psicológico, quando se nota alguma anormalidade ou nos chega alguma informação. Portanto, temos que estar atentos numa atitude de vigilância e de fornecer todos os meios para que se detete, para que se saiba, não termos medo da informação, estarmos ao dispor em absoluto, com abertura total de tudo o que temos e sabemos para que as autoridades competentes nos ajudem. Nós somos os primeiros interessados nesta questão e, como tal, não queremos de maneira nenhuma prestar um serviço de escondimento, de camuflar. Isso será para nós, Igreja Portuguesa, uma situação de morte. Quero-me parecer que tenha havido essa atenção e talvez também fruto de uma preocupação que envolve a nossa cultura portuguesa. Não temos tido, enfim, assim vagas tão significativas como outras nações. Queira Deus que continuemos um caminho de atenção e de grande pedagogia.